Na última segunda-feira, aconteceu a abertura da 32ª Semana Justiça pela Paz em Casa e o lançamento da publicação Vozes que Transformam. Essa é uma ação desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Acre por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. E para saber mais detalhes sobre essa ação, nós vamos conversar agora com a Louise Santana, ela que é juíza auxiliar da presidência e coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Bom dia, Louise.
Bom dia a todos e todas.
Logo, a gente agradece a sua participação aqui para falar um pouco mais dessa ação. Então, a gente já começa, explica como que vai acontecer essa semana, quais vão ser os serviços oferecidos.
Ah, sim. A Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com todos os tribunais estaduais, né? E nós estamos na 32ª semana. Então, qual é a intenção? É concentrar várias ações referentes à temática de violência doméstica e familiar na semana que faz a alusão ao Dia Internacional da Mulher. Então, de segunda a sexta, nós realizaremos palestras em escolas, vamos fazer mediação, vamos fazer rodas de conversa com as mulheres vítimas de violência, que nós temos grupos de mulheres. Vamos fazer também palestras nos grupos reflexivos dos homens, que são os autores da violência. Nós temos audiências, uma concentração de atos de despacho, decisão de sentença, teremos júri. Então, é uma semana inteira voltada para a temática do enfrentamento à violência contra a mulher.
Olha só que importante, além do serviço diretamente de agilizar os processos, também esse projeto, essa... iniciativa de conscientização, né? Você falou aí um pouco sobre a palestra com os homens. Fala um pouco mais do intuito dessa palestra, como que vai ser trabalhado esse tema?
O Tribunal de Justiça tem um grupo chamado Homens em Transformação, que é um grupo que envolve aquelas pessoas que foram condenadas nas ações penais de violência doméstica. Então, durante o cumprimento de sua pena, eles participam uma vez por semana, por uma hora e meia, de palestras de conscientização dos atos que eles cometeram. Esse grupo, ele tem uma taxa de satisfação muito boa, acima de 70%. O que significa isso? Que aqueles que participam dos grupos regularmente e finalizam todas as ações desse grupo, não praticam nenhuma reincidência, ou seja, é o último ato que eles cometeram. Então, a gente tem uma taxa de mais de 70% de satisfação. E a gente pede para que esses grupos eles sejam expandidos ao longo do estado todo, né? Nós temos leis municipais em vários municípios, temos grupos que já foram formados em Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, e a gente agora no ano de 2026 está trabalhando com essa expansão, para que todos os municípios tenham grupos de homens, tenham grupos das vítimas, e assim a gente consiga chegar na sociedade civil, porque nós sabemos que os feminicídios eles estão ocorrendo com mulheres que, em sua maioria, não possuem medidas protetivas, não estão na rede de proteção, não estão com a Patrulha Maria da Penha, não estão no judiciário. Então, são mulheres que precisam ser assistidas pelos nossos municípios. E elas têm que ter a coragem de denunciar, para que elas consigam ter todo o aparato da rede de proteção fortalecendo essa mulher.
É verdade, Louise. Então, agora já explica também para a gente, para a mulher que está ouvindo, quais são os tipos de violência contra a mulher e também como, quais são os procedimentos para a mulher que quer denunciar cada um desses tipos.
Ah, sim. Nós temos a violência física, que são aquelas que geram agressão no nosso corpo, né? Tapas, empurrões, chutes, puxões de cabelo. Nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. Muitos acreditam que a violência sexual ocorre só em relação a atos de violência como estupro, né? Mas não é. A violência sexual ela envolve até a forma que a mulher decide se vai ter filho ou não, a mensagem de nudes, situações assim que trazem um constrangimento no corpo dessa mulher. então tudo isso é considerado violência sexual. A psicológica que eu mencionei, ela, pelo relato das vítimas, é a que mais dói, é a que mais machuca, porque são decorrentes dos atos de violência psicológica que as mulheres entram em depressão, entram em crise, com problemas de saúde mental e algumas até se suicidam. É muito importante que elas consigam identificar essas violências e vão atrás de uma ajuda. Pode ser na delegacia da mulher, pode ser nos fóruns locais, pode ser perante o CREAS, o CRAS, a Secretaria da Mulher. E sempre nós temos aqueles telefones, né, que nós colocamos em todas as campanhas. O DIC 180, que é voltado para a violência contra a mulher, onde a gente faz uma escuta especializada, recebe as denúncias anônimas também. E o DISC 190, que é o da Polícia Militar, para situações de urgência, para aquela situação em que o crime está ocorrendo e ela precisa de uma ajuda imediata. Então, se as ouvintes da CBN puderem gravar o DISC 180 e o DISC 190, já será de grande valia, caso precisem apoiar uma vizinha, uma amiga, algum parente ou ela própria.
Isso mesmo. E Luíse, junto com a abertura da semana ontem, também aconteceu o lançamento da publicação Vozes que Transformam. Fala um pouco mais sobre essa obra.
Foi uma publicação muito feliz, assim, a gente, ao longo do ano de 2025, nós estivemos nas escolas da nossa rede estadual de educação e durante as conversas com os alunos, o objetivo era fazer as palestras de conscientização sobre violência contra a mulher, violência doméstica e Lei Maria da Penha. E ao final dessas palestras, eles tinham essa temática para poder fazer uma redação. E os alunos vencedores dessas redações ganhavam um prêmio. Nesse ano foi um computador que o Tribunal de Justiça fez. E aí nós pegamos aquela riqueza de informações. Nossos adolescentes, nossos jovens falando sobre violência doméstica, falando da importância de respeitar uma mulher, da importância de não cometer crimes, né, envolvendo essa temática. E aí tivemos a ideia de compilar todas essas redações vencedoras e eternizá-las nesse material gráfico, que foi a cartilha Vozes que Transformam. Então, o que é ela? Ela é um compêndio de todas as redações vencedoras desse projeto do ano de 2025.
Olha só que bacana. E vocês estão também com uma programação ao longo dessa semana de palestras e também de conscientização nas escolas, não é, Luíse? Fala um pouco sobre essa importância de estar trabalhando esse tema, principalmente com os jovens que ainda estão em formação.
Isso, nós estaremos, por exemplo, no Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul. Nós entregaremos, né, as premiações vencedoras para os alunos vencedores das redações em Rodrigues Alves, Manso Lima, Cruzeiro do Sul também. Nós iremos também conversar com a Casa Rosa Mulher, que é uma casa de apoio para essas vítimas de violência doméstica, onde lá possui cursos profissionalizantes, rodas de conversa, apoio jurídico e psicológico. Então, nós teremos na sexta-feira uma roda de conversa com essas mulheres. E aí, a par das atividades da capital e do Vale do Juruá, os magistrados e magistradas do nosso interior também estão realizando as suas interlocuções com as instituições locais. Então, todos eles, além do gabinete, além das audiências, além dos julgamentos, eles estarão indo nas escolas dos municípios, estarão trazendo um pouquinho e levando, né, um pouquinho dessa sementinha de conscientização.
Olha só que importante mesmo essa ação aí que está trabalhando com diferentes públicos, né? Não só com as mulheres, que às vezes acham que é só divulgar para a mulher o seu direito, mas é importante estar trabalhando com os homens, que são os agressores, e também com os jovens, né? Então, parabéns por essa ação aí do Tribunal de Justiça.
Muito obrigada. E lembrando, né, que dentre as outras formas de violência, nós temos uma que está crescendo muito, que é a violência patrimonial. É o fato do agressor controlar a vida financeira da mulher. Então, todas que estão ouvindo essa entrevista, por favor, prestem atenção nos sinais, prestem atenção no relacionamento abusivo, no fato dele querer saber pegar o seu dinheiro, controlar o seu cartão de crédito, ficar com o seu celular, saber os seus dados bancários, não deixar você fazer nenhuma transação sem a anuência dele, comprar coisas no seu nome, fazer dívidas no seu nome. Então, a gente tem feito também uma campanha bem intensificada quanto a essa conscientização para que a gente se empodere e não faça com que outras pessoas cuidem dos seus negócios e da sua vida financeira, porque a gente precisa muito dessa independência.
Agora fala para a gente quando que encerra a programação dessa semana, qual dia, os horários também que estão acontecendo, mutirão.
Isso. Ah, sobre mutirão, a gente tem até uma notícia boa para falar. Ao longo dos anos, essa edição, o programa, né, Conscientização pela Paz em Casa, ele existe desde 2015. E sempre foi feito mutirão, então eram muitos magistrados, defensores, promotores apoiando nas audiências. E desde a edição de novembro do ano passado, nós não necessitamos mais de mutirão, porque todos os processos estão sendo julgados de forma mais célere e eficiente, não tem demanda represada, não tem acervo pendente de julgamento. E a edição agora, de março de 2026, tem sido feita com os juízes das unidades de violência, promotores e defensores, sem necessidade dessa ajuda extra, o que já demonstra que o Acre conseguiu regularizar todo o seu acervo e tem trazido essa resposta célere e imediata para a sociedade quanto ao julgamento.
Muito bem, a gente já está encerrando agora a nossa entrevista, nosso tempo é curtinho, mas muito obrigada pela sua participação, Luiz, e falando aqui sobre essa programação aí tão importante.
Obrigada, e obrigada também ao apoio da imprensa, né, para que ajude a dar essa visibilidade em relação a um tema que é tão importante, tão caro para nós.